Fala pessoal, bom dia, bom dia. Aqui é Guizanin falando. Hoje é dia 14 de outubro de 2021, quinta-feira, e esse é o Bom Dia USA, podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje já peço desculpas de antemão, porque a gente vai ter um podcast mais longo, mas eu já fiquei com a árdua tarefa de começar a comentar a temporada de balanços. A gente já teve balanços bem relevantes ontem. Hoje a gente vai ter muitos balanços significativos, então quem quiser saber um pouco mais aí sobre as empresas nos Estados Unidos, ouve todo o podcast que a gente vai falar de resultados de JP Morgan, BlackRock, Delta Airlines e também quais são os seus ativos que vão divulgar seus resultados hoje. Mas primeiro falando de ontem, os três índices americanos que tinham passado por quedas consecutivas há 3 dias, tiveram pelo menos um alívio, um dia positivo, que foram impulsionados principalmente pelo setor de tecnologia. O Dow Jones terminou no 0,0, estável, S&P 500 mais 0,30 e o Nasdaq mais 0,73. Como eu comentei, o destaque positivo foi o XLK, que subiu 0,61, materiais básicos XLB avançou 0,75 e utilities XLU ganhou 1,17. Já na ponta negativa, tivemos o petróleo XLE, queda de 0,1, índice financeiro XLF, caindo 0,57. Entre os papéis, o destaque foi a AMD e a BlackRock, com melhor performance do S&P 500, subindo 3,5 cada um, e as maiores quedas vieram de Delta Airlines, 5,7, e a Align Technology, caindo 5%. O grande resultado foi por causa da ata do FONC, que foi divulgada ontem à tarde, deu início aí, principalmente ao que o Banco Central poderia começar a reduzir o seu programa de compra de ativos já em meados de novembro, caso a recuperação econômica continue nos trilhos. Também saíram os dados de índice de preço ao consumidor, CPI, referentes ao mês de setembro, e a leitura mostrou um avanço de 0,4% em relação ao mês anterior e 5,4% na comparação anual, de acordo com o Departamento de Trabalho. Excluindo energia e alimentação, que a gente chama de núcleo do CPI, ele acabou subindo 0,2% em comparação mensal e 4% nos últimos 12 meses, mostrando que a inflação americana está elevada sim para os padrões dos últimos anos, mas de uma forma mais acomodada. O dólar ontem recuou 0,51%, ficou cotado a 5,50, quando o Banco Central começou a injetar US$1 bilhão para tentar acalmar o mercado. Exatamente por causa desses meios, desses receios que a gente está vendo, seja internacionalmente, seja política interna. Para hoje, o que a gente tem? Na madrugada no continente asiático, as ações operaram em tons positivos. O índice Xangai, na verdade, foi o único que caiu 0,10%, enquanto no Japão o Nikkei subiu em 46%. Já na Europa, Eurostoxx agora às 8 da manhã horário de Brasília, sobe 1,12%, CAC 40, índice francês 0,87%, DAX índice alemão 0,63%, e na Inglaterra o FTSE 100 sobe 0,70%. Os futuros americanos, temos o destaque o Nasdaq novamente subindo forte, 0,75. Normalmente o mercado futuro não sobe tão forte, então hoje parece que se tudo for mais constante a gente vai ter um dia bem positivo. O S&P 500 mais 0,67 e o Dow Jones mais 0,62. Na agenda agora às 9h30, a gente tem dados de pedidos de seguro-desemprego semanal, que a gente sempre acompanha, e índice de preço ao produtor. Isso quer dizer, a gente sabe o CPI, que é a inflação, e o PPI, porque geralmente o produtor tende a repassar a sua inflação para o consumidor final, então é um dado bem relevante. Em balanços, como eu comentei no início, a gente tem muitos balanços hoje. Hoje vai ser um dia de bastante trabalho para os analistas. Temos TSMC, a gigante asiática, temos United Health, temos Bank of America, temos Wells Fargo, temos Morgan Stanley, temos Citigroup, US Bank, Walgreens Boots, Domino's Pizza e muito mais. Então, quem quiser, acompanha a gente nas redes sociais que a gente vai estar botando highlights dessas empresas. Beleza? Agora vamos falar alguns dos resultados relevantes de ontem. Primeiro, JP Morgan Chase, código JPM, é um dos bancos que sempre começa a temporada de balanços, que ele dá o pontapé inicial, e ele apresentou seus resultados na quarta-feira pela manhã, superando as estimativas. Então a gente já começa uma temporada de resultados, pelo menos na ponta positiva. Eles tiveram 1,5 bilhão de perdas de empréstimos sendo recuperados, então a receita no final total foi para 30,44 bilhões de dólares versus 29,8 estimados, e o lucro por ação foi de 13,74 contra 13 esperados, então foi um resultado bem robusto. O ganho do banco veio principalmente por essa liberação de 2,1 bilhões de reservas, sendo 524 de baixas líquidas, que totalizou aquele 1,5 bi que eu comentei anteriormente. O banco produziu esses 3,74 dólares, um aumento de 52 centavos foi por causa dessa liberação de reservas que o banco tinha feito durante a pandemia e 0,19 por benefícios aí em ações vinculadas com relação à declaração de impostos. Então, se a gente tira esses eventos sobrenaturais, é óbvio que ele fica próximo ali dos 3 dólares estimado pelos analistas, mas essas coisas acabam sendo positivas para quem está investindo no JP Morgan. A receita aumentou 2% na comparação anual, só que o que a gente teve que destaque? A receita em renda fixa caiu 20%, foi 3,67 bilhões de dólares, abaixo do esperado. Só que a receita de ações, mais do que compensou, produziu 2,6 bilhões, bem acima dos 2,16 que era esperado. Isso por quê? Porque a gente teve um nível mais robusto de emissões, de ações, IPOs, que acabou incentivando também. Para ter uma ideia, a área de IB subiu 50% no JP Morgan e as ações acabaram no dia caindo 2,6%. Lembrando que a gente teve o setor financeiro de forma geral ontem caindo, até por causa da redução da taxa de juros de 10 anos, né? E os bancos já têm subido bem nos últimos anos. No ano, o JP Morgan sobe 30%, então, enquanto KBW, que é o Bank Index, sobe 37%. Então o JP Morgan está um pouco abaixo, apesar de no ano passado ter ido bem. Outro resultado relevante, BlackRock. Quem não tem um ETF da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, divulgou seus resultados ontem no final do dia, referente ao terceiro trimestre, e de forma geral também superou estimativas. Subiu 3,7% no pregão, foi uma das maiores altas, até comentei. As suas receitas foram de 5,1 bilhão de dólares, um crescimento de 15% no ano contra ano, superando as estimativas da casa, e o lucro por ação ficou em 10,95 contra 9,6 esperado. Vale ressaltar que a empresa vem superando as estimativas do mercado em relação ao lucro por ação nos últimos 4 trimestres, mais de um ano. Então, para quem é acionista da BlackRock, BLK, com certeza está feliz com seus resultados. A companhia terminou setembro com 9,46 trilhões de dólares sob gestão. É muita grana, é praticamente uma movimentação do PIB mundial anual eles têm sob gestão. Um aumento de 21% com relação ao período anterior. E 52% desse dinheiro está alocado em equity, 28% em renda fixa, 8% em multimercado, 13% em investimentos alternativos, além de 8% em caixa. O CEO da companhia, que é o Larry Link, informou que a estratégia de longo prazo da BlackRock segue centrada em atender as necessidades dos clientes com relação aos produtos financeiros, expandindo principalmente as suas escolhas, as opções, e ressaltando aí que novas soluções, seja elas em aposentadoria, seja em capacidade de análise de dados, é onde a BlackRock pretende investir. No ano, as ações sobem 23,3%, enquanto o S&P 500 sobe 17%. Nos últimos 12 meses, a ação subiu 37%. Por fim, Delta Air Lines, DAL. Essa foi a primeira companhia aérea a reportar os seus resultados em relação ao terceiro trimestre e é uma excelente proxy para a gente começar a ver como é que o setor, a gente chama de reabertura da economia, né? As empresas que se beneficiam das pessoas voltando a utilizar o seu dia a dia, o cotidiano, como restaurantes, viagens, festas, entre outras coisas. Então, ela é uma excelente proxy para isso. E o número veio acima do consenso. No entanto, a companhia alertou, né, que o aumento crescente nos preços dos combustíveis pode afetar a margem nos próximos meses e eles ainda estão preocupados com relação aos lockdowns, fechamento das economias em alguns países que está atrapalhando a recuperação da empresa. Por causa disso, suas ações caíram 5% durante a sessão, o lucro por ação foi de 30 cents contra 17 esperado e a receita foi de 9,15 contra 8,4 esperado. Então, números bons, mas guidance preocupante. É óbvio que aqui vale a ressalva, minha opinião própria de um analista, que é bem simples. A empresa tenta colocar as estimativas para baixo, exatamente pensando aí que fica mais fácil de você bater os resultados no próximo trimestre. E pelo menos se não acontecer, se ela tiver certa, ela conseguiu alertar a tempo. A gente chama isso de revisão para baixo, de uma forma, um comportamento que pode não ser bom no curto prazo para o investidor, mas para um um investidor mais cauteloso, com certeza isso aí acaba sendo mais benéfico e fica mais fácil de bater o guidance no próximo resultado. O lucro trimestral foi o de 1,2 bilhão, uma queda de 17% com relação ao mesmo período em 2019, lembrando que a gente está falando aí um período antes da pandemia. E principalmente eles tiveram um resultado positivo mesmo sem o primeiro auxílio do governo americano. É isso que é importante destacar, as pessoas já não estavam recebendo mais bilhões de dólares. A própria empresa recebeu um valor de assistência federal para ajudar as suas atividades e a empresa operou com cerca de 71% da sua capacidade, estimando expandir para 80% até o final do ano. Hoje a Delta Airlines está avaliada em 28 bilhões de dólares, negocia 10 vezes lucro para 2022, suas ações sobem 8% no ano. Tá certo, pessoal? Lembrando que hoje tem muitos balanços. Acompanhe as nossas redes sociais. Ah, a gente tem o Seleção Avenue também hoje à noite, falando um pouco mais dos resultados do mercado e tudo que permeia os investidores que buscam uma carteira de longo prazo. Aquele abraço. Tchau, tchau.